A água que consumimos pode não estar totalmente livre de impurezas. Esse risco existe quando produtos que utilizamos no dia a dia, como remédios, itens de higiene pessoal, são encontrados em rios que abastecem os municípios. As estações de tratamento de água não conseguem remover completamente esses compostos, já que não possuem equipamentos apropriados para a tarefa. Então, são batizados de contaminantes emergentes, essas substâncias que desafiam os cientistas, né, brasileiros a buscarem soluções eficientes e a entenderem os impactos que podem causar tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. O Brasil ainda não possui uma legislação que determine quantidades seguras desses contaminadores emergentes ou contaminantes emergentes na água. E é o que vamos tratar aqui com o professor Dr. Eduardo Bessa Azevedo, que é do Instituto de Química de São Carlos da USP. Como vai, professor? Bem-vindo aqui ao Jornal. Bom dia.
Bom dia. Muito bem. Obrigado.
Obrigado por aceitar conversar conosco aqui também, com o ouvinte da Rádio USP, para tratar deste assunto. É um desafio para os pesquisadores, né? Há muito tempo que vocês acompanham e estudam esse problema?
Sim. Mundialmente já tem algumas décadas, aqui no Brasil tem umais duas décadas que está se pesquisando isso. Uhum. Porque antigamente, porque não existia tecnologia, não existia equipamento, e essas substâncias estão em concentrações, em quantidades muito pequenas, não se conhecia a presença delas de água, né? E hoje em dia a gente conhece.
Uhum. Eu gostaria de saber, conhecer mais detalhes, para a gente explicar melhor para o nosso ouvinte, o que são, afinal, esses contaminantes emergentes? Que substâncias são essas, professor?
Sim, na verdade, uma ampla gama de substâncias, né? A gente está falando aqui de, pode ser pesticida, detergentes, produtos de higiene pessoal, remédios, fragrâncias. São coisas que a gente usa no dia a dia e que a gente, de alguma maneira, tem contato com a água, por exemplo, quando a gente lava o rosto, tira uma, por exemplo, uma mulher tira a maquiagem. Né? Os produtos vão com a água junto para o ralo. Uhum. E aquilo vai parar em algum lugar, né? Então, tudo que a gente limpa com água, né? Toda sujeira, seja lá como for, que a gente limpa com água, vai parar nos corpos d'água. Então, pode ser que se a gente depois, eu caio no rio, se mais à frente uma outra cidade, vamos imaginar, capta essa água para transformar em água potável, em água de abastecimento, ele pode estar ingerindo essas substâncias. Uhum. Que estão, como você disse, porque isso na quantidade, a princípio não vai causar mal nenhum, mas vai saber o que vai acontecer se você passar décadas bebendo água contaminada dessa maneira. Então, isso é um esforço global, né, que está sendo feito. Não é só o Brasil, que não tem legislação no mundo ainda, porque os estudos ainda estão a meio de caminho, então a gente não sabe quais são os limites aceitáveis, seguros para essas substâncias. Então, o problema é esse, está se estudando as substâncias que estão aparecendo e sair de toxicologia para saber quais são os níveis seguros para animais, para pessoas, né? E então tem um outro problema, que são os organismos que vivem na água, aquáticos. Porque, por exemplo, se você descarta remédios, antibióticos, por exemplo, você pode estar fazendo com que apareça micro-organismos resistentes, né, a esses antibióticos, formando superbactérias, por exemplo, lá no futuro. Então, é um problema que talvez, né, seja bastante sério, necessário ainda, com certeza.
A questão é que a água, claro, ela é tratada, transformada em água potável. Então, a questão é, tem um método ali para transformar essa água em água potável, mas não tem nada a ver com, por exemplo, identificar e eliminar esse tipo de contaminante ou de resto de produto.
Não, porque quando as instalações estão sendo feitas, foram projetadas, né, até câmeras atrás, não se conhecia a presença dessas substâncias. Então, o projeto de engenharia foi para remover os contaminantes que estão com a infiltração maior, comuns, né? E ela funciona muito bem, né, para isso. Agora, essas coisas que estão pequenas, quantidades muito pequenas, elas removem uma parte, mas não 100% disso. Então, o problema é isso. Então, pequenas quantidades que vão passando pela estação de tratamento e vão ter essa contaminação minúscula ao longo dos anos, o que vai acontecer, isso não sabe. Então, é uma coisa que se fala muito, né, que não é que as estações não são boas, elas são boas para aquilo que elas foram projetadas.
Ah, claro, claro, claro.
É que a gente agora, né, depois que elas estavam em uso, é que começou a perceber a presença dessas outras substâncias, que são chamadas de agentes emergentes ou contaminantes de preocupação emergente, tem vários nomes.
Compreendo. A questão é essa justamente. Então estamos no ponto central. Quer dizer, não era feito porque não era necessário, não se sabia da existência disso. Agora, a partir dessa descoberta e das comprovações que os estudos, vocês cientistas, vêm mostrando, será que a partir de agora, então, com essa, diante dessas evidências, não teria que mudar o sistema de controle da qualidade da água e em função desse problema? Será que já não chegou a hora, professor?
Claro. Como os efeitos são crônicos, quer dizer, esses estudos chegaram ainda ao término, para a gente poder dizer, a concentração segura da substância total é essa. Porque a partir do limite que for estabelecido em água, aí que vão ser desenvolvidos os processos de tratamento, sabendo qual é a eficiência que a gente tem que ter para remover uma determinada substância, se projeta o processo de tratamento. Tem uma parte dos cientistas preocupados da parte de monitoramento, de saber qual a concentração que essas substâncias estão aparecendo ao redor do mundo. Tem uma outra parte que está estudando a parte de toxicologia, qual é o efeito agudo e crônico dessas substâncias. E tem uma outra parte que está estudando processos de tratamento que sejam capazes de remover essas substâncias, mesmo em pequenas concentrações. Isso é um grande desafio. Tratar, remover alguma coisa. Imagina, se eu remover 1 quilo de alguma coisa de água, é fácil. Agora, remover 1 grama é uma coisa mais difícil.
Justamente identificar então, e remover, né?
Quanto menos concentrado, mais complicado é.
Sim,
então, por isso que eu falei, o esforço global. Tem essas três frentes sendo estudadas. Para que quando a gente tenha certeza do que é permitido, o que é possível ou não, a gente vai ter uma tecnologia para removê-las.
Então a gente não tem ainda essa tecnologia, é isso. Quer dizer, se está estudando, mas a gente tem alguma tecnologia próxima de tentar resolver esse problema?
Sim, acho que sim. Temos vários estudos. Acho que também a gente saber qual é o limite seguro para a gente determinar qual é a mais eficiente, a que tem melhor custo, tanto em remoção quanto em viabilidade econômica.
Uma outra questão importante que a gente estava aqui discutindo, viu, professor, ouvindo a sua explicação e pensando sobre o assunto, quer dizer, pensando do outro lado, e a forma de descartar esses produtos? Será que a gente não poderia também ou separar esse lixo, esses restos? Porque a gente não sabe exatamente como é que tem que descartar resto de produto químico ou remédio, por exemplo, né? A gente não tem nenhuma orientação sobre isso.
Claro, não, eu acho que o papel... Nosso papel de cidadão comum é fundamental, porque, falando, por exemplo, da questão dos remédios, o que acontece com os remédios? Primeiro, quando você ingere o remédio, só uma parte dele é utilizada no seu organismo, uma parte vai embora. Então, é difícil, isso não tem como controlar. Você elimina o remédio na urina, nas fezes, não tem jeito. Mas, pelo menos, isso acontece muito. Há um remédio, você compra remédio demais, às vezes, né? Mesmo tem prescrição. Aí o remédio passa da validade. Aí a pessoa, ao invés de jogar o remédio, voltar, por exemplo, para a farmácia, pode entregar lá. Não, ela dá uma descarga, bota no vaso e ela descarga. E sobe o remédio.
Justamente.
O que acontece? vai para os lagos, para os rios, para os lagos, para os mares, e vai contaminar a água. A gente pode, por exemplo, na nossa casa, fazer uma limpeza seco, é melhor do que usar água. Tudo que a gente usa água, a gente tem que lembrar, eu sempre costumo brincar com meus alunos, que assim, que ralo, que vale para a etade, não são coisas mágicas que fazem as coisas sumir o lixo.
Justamente.
É que eu vou para algum lugar. Não existe fora, eu vou jogar fora. O seu fora é dentro de outra pessoa. Então, a gente, quanto menos resíduos gerar, quanto menos água utilizar, melhor para nós mesmos.
Uhum. Uhum.
Porque tudo que a gente limpa, toda sujeira que a gente tira, seja qual for que a gente acha que é, vai sujar a água, vai contaminar rios. E quem está, né, depois da gente no Rio, por exemplo, uma cidade que está mais, né, a jusante, mais para baixo do Rio, vai ter que lidar com tudo aquilo que eu descartei. Então, a gente fala assim, que idiota, eu, que diferença eu vou fazer? Mas peço se todo mundo fizer isso.
Ah, claro, claro. É aquela história, então, o resultado coletivo é importante, né? Você não pode pensar só no que você está fazendo, é o que todo mundo está fazendo junto, se fizer conjuntamente, claro.
Claro. Resolve metade dos problemas.
Justo. Agora vocês imaginam com a quantidade de analgésico, de anti-inflamatório que é consumido, de ácido salicílico. Olha, estou só citando alguns, mas imagina quanta coisa que a gente joga, ou a gente utiliza e também elimina isso, quer dizer, o que pode estar contaminando. Por fim, professor, tem o Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais, aí no Instituto de Química de São Carlos da USP, vocês têm um laboratório, quer dizer, as pesquisas estão caminhando, e o senhor disse, então, para a gente concluir o assunto, que já estamos próximos de ter essa tecnologia, né, para identificar esses produtos e tentar eliminar ou diminuir esses produtos. A gente está no caminho.
Sim, vamos sim. Por exemplo, especificamente falando dos laboratórios, tem os alunos, todos eles trabalham com contaminantes emergentes, cada um com uma classe,
uhum.
E cada um vem pesquisando processos diferentes, e temos tido bastante sucesso, tem funcionado bem. Então, é importante a gente ter um catálogo de tratamentos possíveis, para quando a gente souber, tem que ser essa concentração máxima permitida. A gente já tem tecnologia pronta para ser aumento de escala, né? Uhum. Para os engenheiros pegarem aquilo que estava em escala de bancada e transformar em um processo que possa ser aplicado durante o seu tratamento. Okay. É importante a gente ter já isso pronto para eles poderem trabalhar no futuro.
Está aí, portanto, o alerta importantíssimo e como a ciência é fundamental para a solução de problemas que nós, né, a sociedade, cria. Porque a gente cria os medicamentos, mas cria os problemas também na hora de descartar isso, né? Tem os dois lados, está aí a ciência para nos ajudar, os cientistas, os estudiosos, para nos ajudar a encontrar problemas também para estes, sobre estes restos de produtos compostos que contaminam os recursos hídricos. Eu conversei com o professor Eduardo Bessa Azevedo, do Instituto de Química de São Carlos, da USP. Muito obrigada, professor.
Obrigado, você. Bom dia para todos.